ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda recebe hoje Aurelino Costa. A propósito do novo livro Casa e Lugaradouro, publicado na coleção Elogio da Sombra, da Porta Editora. Poeta de uma eterna infância, dos momentos de deslumbre pela descoberta das coisas, do espanto até mesmo da fala e do ouvir. Por isso, tantas vezes, nesta poesia surge a figura da mãe e da casa paterna, num idílio campestre de que não deixa de fazer parte a vida árdua. Aurelino Costa, que cotidianamente respira poesia, fala, sente e vê poesia. Convidado para ouvir já a seguir uma conversa nas correntes descritas, uma voz da Pova de Varzim, reconhecida pelo seu contributo para a cultura da e na cidade. Há poesia também na vida breve, como sempre, hoje do norte-americano Wallace Stevens, para escutarmos na voz do autor, não ideias sobre a coisa, mas a própria coisa, depois em tradução. E na última edição, Heinrich Böll, Nobel da Literatura de 1972, uma vida marcadamente política, também nos livros que escreveu, ele que se recusou a pertencer à juventude hitleriana. Vou conversar com Diogo Madre Deus sobre a edição de A Honra Perdida de Catharina Blum na Cavalo de Ferro. E há música também. Vai ser assim a ronda.
Música a começar. Träumerei. Os sonhos das cenas infantis de Robert Schumann. A interpretação de Maria João Pires.
Thank you. Eu não ouço, mas sei que existe. Aqui vivo os pássaros, com um clarão vermelho na cabeça, empolirados em meu pescoço. Tudo parece tardio, nesta manhã de novembro líquido, onde o movimento efêmero do rio teima um ondular ao longe. Vou passando um híbrido e melancólico gesto, as folhas de um verso sobre o chão. E de momento, reparo num traço mais oblíquo de luz que parece moldar os gestos da rapariga. Escarranchada no cilindro do jardim, olha-me e eu olho-a. Há uma suspensão momentânea ao gesto e a garganta parece anunciar uma voz que vem de longe. Eu não a ouço, mas sei que existe.
A poesia faz-nos ver e ouvir muitas vezes aquilo que não vemos e não ouvimos, mas sabemos que existe. Escutámos um poema, Eu Não O Ouço, Mas Sei Que Existe, de Aurelino Costa. Está no livro Casa e Logradouro, é o mais recente volume da coleção Elogio da Sombra, coleção dirigida e criada por Walter Ugumem, aqui há não muitos anos, pouco antes da pandemia, conversei com Walter Hugo e com os poetas iniciais desta coleção, que se tem desenvolvido, afirmado como uma coleção de referência de poesia no nosso país. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Aurelino Costa. Agora, nesta coleção Elogio da Sombra, Casa e Logradouro, a que se deve este título, Aurelino Costa?
Este título deve-se àquilo que eu penso que é um instalar da vida em poesia. A casa pode ser uma casa física, no sentido jurídico, no sentido da coisa, não é? Como um ente do mundo externo, mas também pode ser a interpretação no sentido interno da casa, da vivência, daquilo que uma casa, o mundo dentro de nós, a nossa, digamos, a nossa pátria, a nossa infância. Como...
A casa é o lugar onde estamos tranquilos, onde sentimos bem. Logradouro é aquilo que se estende?
Sim, logradouro será a parte externa da casa e é mesmo a parte reflexiva de alguém que de miúdo se sentiu mais tarde adulto, mas que teve ou procurou não se adulterar, ainda manter, digamos, esses elementos essenciais, naturais, de um toque de matriz nele, do silêncio, do vento, da água, do feno, do fermento, do sol, do escuro, de tudo, dos animais e a relação também com o mundo animal e não haver o perscrutar desse mundo e não ter o sentido de uma diferença, porque tudo era um mundo de intercomunicabilidade e de relação e de diálogo, digamos, naquela postura mais acesa e mais simples do princípio e de vida da matriz.
Coisas da terra e da gente, assim também se refere Walter Ugumem à sua poesia, Aurelino Costa. Escreve Walter Ugumem que a poesia da Aurelino Costa é braçal e tem que ver com as coisas da terra. Quer dizer, há gentes, lugares, casas e bichos que nos remetem para a memória de uma sobrevivência sem máscara nem prótese. Tudo é demasiado real e a sua nostalgia apenas sublinha o quanto nos afastamos daquela que parece ser a nossa própria natureza. Tenho sempre a sensação de estar a ler sobre longe, como se a mais genuína forma de ser já me estivesse impedida. E segue, terminando dizendo que tudo nestes versos é de ouro, um ouro que nos acaba, a menos que a poesia, por ser tão grande utopia, nos salve um dia. A poesia salva, Aurelino Costa?
Penso que pode salvar no sentido íntimo, muito particular, do sujeito. Poderá ter essa consequência, mas é sempre um salvamento de interrogação, é sempre um salvamento de contínuo naufrágio, numa busca de um sentido.
a si, sim, salvou e deu-lhe sentido à vida a Urbino Costa.
Salvou-me e deu-me sentido à vida, não tenho dúvida, porque foi uma pulsão inicial. Eu recordo-me do miúdo com os seus 12 anos e do espanto que foi muito anteriormente ter ouvido a mãe ler o primeiro livro, que era o Almanac, que havia lá em casa. Eu dizia: mãe, lê, por favor, eu quero ouvir-te. E então surgiram os provérbios, que tinham em si um sentido diverso, e a voz cantável dessa mulher, que foi uma voz muito residente. E depois foi a escola, o contacto com a palavra, e o contacto com a palavra no terreno natural da terra e das vivências, digamos, a uma vida ligada a uma pequena agricultura de subsistência, de animais de subsistência, do leite, do feno. E então a poesia, a partir de uma altura, em mim, começou a ser como uma efervescência natural. Na minha casa falava-se pouco. E recordo-me do meu primeiro espanto da fala, no primeiro meu espanto de ouvir, quando na escola primária a professora diz: lê a lição. É a primeira vez que eu ouço a minha voz. E se torna-se perplexo o miúdo, o rapaz.
Mágico.
O rapaz também fica assustado consigo próprio. E houve algo dessa comunicabilidade, que poderá ser essa instância do salvamento na vida, em que ainda hoje me vejo.
Continua a salvá-lo a poesia.
Continua a salvá-lo, apesar de todos nós temos a consciência de que a poesia não pretende nem é poder. Será uma aragem, também uma força natural, como referiu. A poesia está na rua pela Sofia de Melo Breiner, não é? Ou seja, se nós deixarmos de viver o poético, o sentido artístico da vida, nas suas variantes da pintura, da música, da dança, do falar, nesta palavra e neste comungar da palavra no diálogo, notamos que há um bailado, porque há uma sonoridade. E a palavra que entronca, digamos, o significado e o significante, e que se valoriza como um pão direto e uma água direta que se nos dão a beber e a comer.
É uma força da natureza, tal como o mar. Este mar da Póvoa, conversamos a alguns metros dele. Aurelino Costa nasceu na Póvoa de Varzim em 1956 e foi reconhecido no último ano pelo município da Póvoa de Varzim com medalha de reconhecimento poveiro, pelo muito que tem feito por esta cidade, por esta região. Pedi-lhe que lesse da página 46 o mar, porque ele tem essa força, essa natureza que vai e vem e que alimenta e que é também avassaladora por vezes, perigosa, dá, mas também tira. Dê-nos, por favor, esse poema, Aurelino Costa.
Sim, permita-me uma observação inicial. Esse mar tem uma nota contemporânea de um propósito geográfico, que é a relação da Póvoa com a Guarda, e não com a Guardia, mas eu prefiro dizer a Guarda, como eles dizem os galegos, a Guarda. E ao mesmo tempo também há aqui um sentido de diálogo entre a cidade da Guarda na Galiza e a própria Guarda, a polícia, muitas vezes é
guardiã desse mar.
É guardiã desse mar. O mar, o mar, o mar. Um rosto emancipa-se. O luar coagula num pedúnculo vergado ao sinal da paz. O mar, o mar, o mar. Os olhos em verruga amornam em silêncio, gritado no velho cais. Ai os ais, ai os ais, ai os ais. O nevoeiro aproxima-se, cálido, falece o gozo no açucarado da língua, e o homem traineira desova na barra, avança em terra. Coração alma, já entre peitos se oferecem à frescura dos peixes. Eles amam, Eles amam e videntes adormecem entre as preces a todos os anjos da guarda. Aguarda, aguarda, aguarda. E ali ficam, em rostos fixos, tensos, de tanto amarem em peixe gente, sobrevivendo a todos os naufrágios.
Mais um poema que encontramos neste Casa e Lugredouro de Aurelino Costa, agora publicado na coleção Elogio da Sombra, publicado pela Porta Editora, um livro. Falava-nos há pouco dessa sonoridade, dessa musicalidade da voz da sua mãe, a falar, a contar, a dizer os provérbios. Havia música aí e este livro é dedicado também, nas asas de Isolina, ouvindo Raul, o seu filho Raul da Costa, um brilhante pianista, responsável também aqui pelo Festival de Música da Póvoa de Varzim e, enfim, um orgulho para o país. Há a música do seu filho também aqui a atravessar esta poesia, Aurelino Costa.
Claro que há o afeto do meu filho, é sempre uma pulsão permanente.
Uma parte círcula.
É uma parte, digamos, na realização, naquele momento incendiário do primeiro verso. Temos uma família, temos as vozes de todos aqueles que habitamos. E há vozes familiares, são aquelas vozes mais próximas. E naturalmente que a música está à presença dele, está à presença da mãe, como estão à presença de queridos amigos e de todos os poetas que fizeram de nós um toque de biblioteca de Alexandria, de sabermos ou de procurarmos no mínimo aquilo que dizia o António Gamoneda nos seus ensaios, que era a procura de um mínimo, mesmo que esse mínimo seja a exaltação do mínimo, de que fala a Luísa Neto Jorge no poema Magnólia, esse mínimo onde haja resíduos da não repetição. É uma exigibilidade enorme, mas eu penso que isso passa fundamentalmente pelo corpo, passa fundamentalmente por esse criador, por isso o Raul, como atrás dele, há milhentos intérpretes de várias obras clássicas e modernas, e para que alguém tenha que sobressair, tem que trazer esse mínimo, tem que trazer essa partícula que se evidencia, essa partícula é o corpo.
Um livro que tem nota prévia de Mário Cláudio, que aqui refere, neste caso, elogiador, cinco sentidos, fauna e flora, artes e ofícios, medos e exaltações, e a humana nostalgia de simplesmente ser. Aqui temos o ser, Aurelino Costa, poeta, casa e logradouro. Esta coleção Elogio da Sombra deu-nos já por algumas vezes coletâneas de poemas de outros autores, poesia reunida também. Neste caso, temos poemas inéditos. Porquê esta opção, Aurelino Costa?
Esta opção porque eu acho que um poeta, como um pensador, como um outro qualquer artista, é sempre...
Está sempre em construção.
Insatisfeito. E é sempre essa construção, o que há de vir, o que virá. Havia um amigo meu que até dizia uma coisa: o meu último livro é com incineração dos restantes. E eu não considero isso, mas considero que a criação continuará. E, portanto, aguardemos o futuro. Aguardemos os frutos.
Para já o presente já nos dá livro novo de Aurelino Costa. A terminar, vou-lhe pedir que escolha agora um poema e que nos diga o porquê dessa escolha.
O poema é Carpintaria e Natal. Um poema que tem um sentido na minha vida, de uma nascença, que me deu a primeira naturalidade poética, do contacto com a elementaridade mais próxima da vida, a matriz. O que me resta de uma carpintaria e de um Natal e também desta carpintaria que é constante construção criativa.
Não
é?
Vamos a isso.
Cheira a serrim e soa a plaina. O teu nome, esmeril, soalho, e aranha, carpinteiro das longas de inverno, suor da sala, suor da luz do postigo, onde estás? O esquadro à tábua, a linha ao lápis detrás da orelha, carpintaria fitada em caracóis, coreto musical e limpeza que sentidos colhem. Zaz, zaz e zaz limitada. A empresa de recolha sem cotação nem couto, jaz noturno, agastada ao pó. Onde? A serra de arco empoleirada golpeia em espirais a figura que há de ser um bicho ao centro em jugo de bois. Onde o óleo queimado atiçou os dentes da lâmina, agora enxuta a cama, a ferrugem que um dia a lixa atomizará. Aonde? Somente o gado urina sob o lastro do coberto que já foi maternidade da mulher que ali pariu. Que melhor presépio, quando animado vivia eu na espreita do mais tarde. Lá diria quem de cabeça em fuligem, matraquilho ou pigmeu, no gado se aninhou. Não mais a estrela a oriente cintilou, ou adiou o que quer que fosse, à miséria iluminada por uma foice, e cega a noite permanece.
E assim temos, como diz Walter Ugumem, as gentes, a casa, os lugares e os bichos estão muito neste poema, que se encontra no livro Casa e Logradouro. Faz parte da coleção Elogio da Sombra, coleção dirigida por Walter Ugumem, editada com a chancela Porta Editora. Aureline Costa, nas correntes descritas, como é que se sente neste ano das correntes, depois de anos tão complexos, tão cheios de sombra, mesmo agora com uma vida alterada por uma guerra que, não estando perto, faz parte do nosso cotidiano? Como é que se sente neste festival que é tão seu, Aureline Costa?
O estar aqui é sentir-me maravilhado, no sentido do contacto com queridos escritores, queridos artistas, queridos jornalistas, que criaram em nós um afeto e também eles foram um alicerce de trabalho, alicerce de continuidade, de construção da arte. Pesa-nos, de facto, um passado e um presente. O passado da pandemia e o passado da morte de alguém que para nós nos diz, continua a dizer muito, o quase de Luís Sepúlveda, que temos que senti-lo vivo e pujante nestes encontros. E também na Luísa Amaral, essa figura notabilíssima, amável, essa mulher em poesia, desse contacto e desse amor que nos levaram sempre e que ainda hoje regressamos a ela quando ligamos o rádio, o som que os versos fazem ao abrir. E obrigado a vocês pela vossa permanência, pelo vosso coração em nós e pela vossa companhia, que para mim chega a ser a companhia de todas as noites.
Também de todos eles somos feitos. Aureline Costa, Casa e Logradouro, muito obrigado por mais esta conversa para a Antena 2.
Muito obrigado. Um abraço enorme, sempre. Obrigado.
Cum dederit, Unisi Dominus, de Antonio Vivaldi, por Andreas Schöld e a Orquestra Brandeburgo, da Austrália, direção de Paul Dyer. A seguir, mais poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Não ideias sobre a coisa, mas a própria coisa. Um poema do norte-americano Wallace Stevens.
Not ideas about the thing, but the thing itself. At the earliest ending of winter, in March, a scrawny cry from outside seemed like a sound in his mind. He knew that he heard it. A bird's cry at daylight or before, in the early March wind. The sun was rising at 6. No longer a battered panache above snow. It would have been outside. It was not from the vast ventriloquism of sleep's faded papier-mâché. The sun was coming from outside. That scrawny cry. It was a chorister whose sea preceded the choir. It was part of the colossal sun, surrounded by its choral rings still far away. It was like a new knowledge of reality.
Logo ao findar do inverno, em março, um grito magro do exterior pareceu-lhe ser um som dentro da mente. Ele sabia tê-lo ouvido, um grito de ave à luz do dia, ou antes, nos primeiros ventos de março. O sol nascia às 6, não já tupeta em ruínas sobre a neve, teria sido no exterior. Não partiu do vasto ventriloquismo, do desbotado papel pardo do sono. O sol vinha do exterior. Esse grito magro era um corista cujo C precedia ao coro. Era parte do sol colossal que os seus anéis corais cercavam, ainda longe. Era como um novo conhecimento da realidade. Não ideias sobre a coisa, mas a própria coisa. Um poema do norte-americano Wallace Stevens, viveu entre 1879 e 1955. Escutámo-lo primeiro na voz do autor, depois na tradução de João Ferreira Duarte.
Música.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Belle Nuit ou Nuit d'Amour, os contos de Hoffmann, de Jacques Offenbach, ao vivo no Teatro Châtelet em 2001, as vozes de Anne-Sophie von Otter e Stéphanie Dostrac e a orquestra de Musiciens du Louvre. sob a direção de Mark Mankowski.
Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
O interrogatório de Catharina Blum pôde então ser dado como concluído, tendo ela apenas de se manter à disposição para possivelmente vir a ser confrontada com as declarações prestadas pelos restantes participantes na festa privada da senhora Woltersheim. Com efeito, havia ainda uma questão que precisava de ser esclarecida e que, no âmbito da teoria da conspiração de Weizmann, para quem aquilo podia ter sido um encontro combinado, se revestia de importância. Como fora Ludwig Goethen parar à festa em casa da senhora Woltersheim? Foi dada à Catharina Blum a possibilidade de regressar a casa ou aguardar em qualquer outro local que lhe fosse conveniente. Mas esta recusou voltar a casa, dizendo que definitivamente perdera a vontade de estar no seu apartamento. Acrescentou que preferia aguardar numa cela até que o interrogatório da senhora Woltersheim tivesse terminado, seguindo depois para casa com ela. Só então Catharina retirou da mala de mão as duas edições do jornal, tendo perguntado se o Estado, foram essas as palavras que utilizou, nada poderia fazer para protegê-la daquela imundície e para poder recuperar a honra perdida. Entretanto, estava já perfeitamente ciente de que aquele interrogatório se justificava em absoluto, ainda que para ela não fosse clara a razão para espiolharem a sua vida até ao mais ínfimo pormenor. Contudo, o que se lhe afigurava incompreensível é como certos pormenores do interrogatório, a questão das visitas masculinas, por exemplo, poderiam ter chegado ao conhecimento do jornal, além de todas as declarações falsas e inventadas que ilicitamente haviam extraído das pessoas. Aí interveio o procurador Ach, tendo este declarado que, dado o enorme interesse público do caso Goethen, tinha sido necessário emitir um comunicado de imprensa. Ainda não se realizara qualquer conferência de imprensa, mas, tendo em conta a agitação e a ansiedade provocadas pela fuga de Goethen, que ela própria, Catharina, possibilitara, era quase impossível evitar que viesse a haver uma. De resto, ao ter estabelecido conhecimento com Goethen, Catharina tornara-se ela mesma uma pessoa de relevo na história dos tempos. E, como tal, legitimamente um objeto de interesse público. Os aspectos que considerasse insultuosos e possivelmente difamantes no modo como a cobertura jornalística era feita poderiam ser objeto de uma ação civil. E caso se viesse a verificar a existência de fugas de informação por parte da entidade pública que realizava as investigações, ela poderia ter a certeza de que seria apresentada uma queixa contra desconhecidos, de modo que se garantisse a salvaguarda dos seus direitos. De seguida, Catharina Blum foi conduzida a uma cela, ficando ela apenas acompanhada por uma jovem agente da polícia, Renata Zundar, que não estava armada. Mais tarde, esta relatou que durante todo aquele tempo, cerca de 2 horas e meia, Catharina Blum mais não fizera que ler e reler as duas edições do jornal. Recusara o chá e os pãezinhos que lhe haviam sido oferecidos, não de um modo agressivo, mas antes apático, quase afável. Qualquer conversa acerca de moda, de filmes ou de dança que ela, Renata Zundar, tentara estabelecer com vista a distrair Catharina, fora por esta recusada. Para ajudar a Blum, que persistia obstinadamente na leitura do jornal, Renata transferira provisoriamente o dever de vigilância para o seu colega Houghton e dirigira-se ao arquivo de onde trouxera os relatos de outros jornais em que era feita referência ao interrogatório e a um possível envolvimento da Blum, mas em que tudo era relatado de um modo totalmente objetivo. Na terceira ou quarta página havia breves notícias em que o nome da Blum nem sequer surgia completo e por extenso, em que elas se referiam apenas como uma certa Catharina B., empregada doméstica. No Panorama, por exemplo, havia apenas uma notícia com 10 linhas, obviamente sem fotografia, em que se lia sobre o lamentável envolvimento de uma pessoa perfeitamente respeitável, sem quaisquer antecedentes.
Ainda que a jovem agente lhe tivesse mostrado 15 recortes de imprensa diferentes, nada disso serviu para consolar a Blum, que se limitou a perguntar: mas quem é que lê isso? Todas as pessoas que eu conheço, o que leem é o jornal. E é um excerto de um romance que tem história na edição, na leitura de mais que uma geração, e que tem história porque o seu autor também é Nobel da Literatura, um excerto de A Honra Perdida, de Katharina Blum, de Heinrich Böll, livro que A Cavalo de Ferro acaba de publicar, livro escrito em 1974. Esta é a tradução do alemão feita por Paulo Rego. Heinrich Böll, que foi convocado para o serviço militar na Segunda Guerra Mundial, combateu em várias frentes. No fim do conflito foi prisioneiro das tropas norte-americanas, libertado poucos meses depois. Nobel da Literatura em 1972. E este é um livro que nos dá a realidade alemã no pós-Segunda Grande Guerra. Numa história, Diogo Madre Deus, editor da Cavalo de Ferro, bem-vindo uma vez mais à rádio.
Muito obrigado.
Que tem tantas ressonâncias com o nosso tempo. Sem dúvida. Tão familiar, só neste excerto. Percebemos neste excerto muito do que se está a passar. Há um envolvimento de uma empregada doméstica, uma mulher simples, Katharina Blum, com um homem que é perseguido pela justiça e com quem ela tem um breve caso de uma noite, mas por quem se apaixona. E depois temos este jornal, que é assim, grafado em maiúsculas. Heinrich Böll, logo no início do livro, não se faz rogado, diz que as personagens e a ação desta narrativa são fictícias. Se da descrição de certas práticas jornalistas tiverem resultado de semelhanças com práticas do jornal Bild, tais semelhanças não foram intencionais, nem tão pouco casuais, são antes uma inevitabilidade. Nós poderíamos dizer o mesmo em relação ao Correio da Manhã. Ora, literatura então. A Honra Perdida, de Katharina Blum, de Heinrich Böll, que muitos de nós lemos e vimos depois também num grande filme do cinema novo alemão, o filme de Volker Schlondorf e Margareta von Trotta. Katharina e Ludwig passaram essa noite juntos, apaixonaram-se, ele participou numa série de assaltos a bancos. Não sabemos até que ponto isso teve objetivos políticos ou não. Depois aqui temos o jornalismo sem escrúpulos, um jornalista em particular e um jornal de ética muito duvidosa que criam à volta dela uma história falsa. Grande fresco da sociedade alemã do pós-guerra, Diogo Madre Deus, e uma grande história que Heinrich Böll conseguiu que fosse para todos os tempos, diria eu.
Sim, diria um retrato quase feroz dessa Alemanha de bolo, não é? Anos 70. Mas antes da literatura, acho que essa nota, essa epígrafe, epígrafe em forma de nota, merece que se conta a pequena história por trás do livro. Sim. Que é muito interessante também, porque na verdade o Böll escreveu este livro em 72, publicou em 74, já era um Nobel, e na altura o Böll talvez era sem dúvida o romancista, o escritor mais popular da Alemanha.
Este é um livro corajoso. Eu diria que ele, sim, é um, bem, ele sempre foi um escritor corajoso. Mas este livro, não sei se ele escreveu a seguir, imediatamente a seguir a receber o Nobel.
Foi na altura em que recebeu, mas é muito corajoso. Havia essa pequena história muito interessante, porque havia uma polémica à época, precisamente nesses anos, que o levou a escrever, aliás, este livro. Uma polémica feroz que dividiu também a cidade estava já muito dividida, a cidade alemã
muito politizada, com grupos terroristas,
com extremos, etc. Inicia uma polémica feroz contra o jornal Bild na altura, porque ele publica, o Böll, um texto crítico no Der Spiegel a dizer que, a criticar que o Bild tinha atribuído provas de responsabilidade ao grupo terrorista Bader-Meinhof, na altura, a tal facção do Exército Vermelho, num assalto e sem provas, ou seja, teria atribuído isso sem provas. Estamos a falar de um jornal, o Bild, na altura, com uma tiragem de 4 milhões de exemplares diários. Era o jornal que mais tirava na Europa, um colosso, cujo proprietário, um senhor chamado Springer. Hoje em dia o grupo Springer
ainda tem, familiar hoje em dia, exatamente, por causa do grupo
tem médio, qualquer coisa, 230 jornais, televisões, rádios, etc. E na altura estamos a falar em que o Bolo considerava, e bem, que este jornal em específico exercia uma influência muito significativa em boa parte da população alemã. Ou seja, as opiniões que esta tinha
formavam-se
a partir.
É como diz aqui a personagem, toda a gente que ela conhecia lia aquele jornal.
Exatamente. E era um jornal abertamente ou totalmente favorável aos Estados Unidos, muito crítico na altura, com uma propaganda muito violenta, anticomunista, racista, e portanto que liderava uma certa opinião pública no sentido contrário aos ideais do Bolt, que era um democrata e um feroz defensor do Estado democrático e justo e alguém com um sentido ético muito, muito exacerbado. E então ele envolve-se nesta polémica e escreve, curiosamente, este livro que lhe chama. Não é um romance, e muito menos um romance sobre terroristas, diz ele, no prefácio, aliás, que incluímos nesta nova edição.
Prefácio escrito nos 10 anos de
Mas sim um panfleto, diz ele, disfarçado de narrativa, um escrito polémico, para alertar a sociedade alemã do que é a influência dos mídia e como ela arrasta pessoas inocentes para decisões e para ações que não eram premeditadas, não é? E que são contra a sua natureza. Curiosamente, pega num caso também verdadeiro. Esta Catherine Blum existiu mesmo, viu-se envolveu-se, aliás, num namorico com alguém que era suspeito pela polícia, e um jornal sensacionalista pega nisto e de suspeito passa a ser acusado, e ela vê-se envolvida no centro de um debate, de uma polémica, e isso está tudo refletido neste livro. E se hoje em dia, de facto, fazendo a ponte para hoje em dia, pensamos, não já na imprensa escrita, infelizmente,
mas também na imprensa escrita.
Mas sobretudo nas redes sociais e no que se diz, em provas, no que é suspeita, se pensamos depois na sociedade portuguesa. E
na
casos,
dificuldade de combater, de desmentir,
de repor a honra, sim, não é? Sim. E, aliás, o Bolo faz. Nesse prefácio também muita alusão ao subtítulo do romance, em que é a honra perdida de Catherine Blum, ou como a violência pode surgir e onde pode conduzir. Obviamente ele especifica que esta violência refere-se à violência dos cabeçalhos, diz ele, dos cabeçalhos dos jornais, mas pode ser a violência também da difamação através das redes sociais, ou do diz que disse. Não é?
E da violência que gera violência, aqueles que são.
Em termos literários, é um romance magnífico, aliás, faz parte, nós pretendemos resgatar um pouco este autor que está esquecido, foi muito publicado.
Ele teve muitos livros publicados no nosso país, ou pelo menos um número bastante razoável.
Era um dos autores da nova literatura alemã, na altura em que, pronto, uma geração, ele pertenceu ao grupo 47.
De leitores também mais politizada, não é? Em termos portugueses,
sim,
dos anos 70, 80. 80.
Sim, aliás, o Bolso veio cá a Portugal, esteve em Portugal, veio
nos anos 80.
Cá, anos 80, sim. o facto de ter recebido o Prémio Nobel fez com que ele também fosse muito, muito publicado por cá, e depois, imerecidamente, foi se tornando um pouco mais esquecido. Como dizia, eu pertencia àquela geração chamada do Grupo 47, onde também estava Günter Grass, por exemplo, mas também Ingeborg Bachmann, por exemplo, Paul Celan. Portanto, na altura, uma geração saída do nazismo, não é? Do pós-Segunda Guerra Mundial, e tal como no cinema, queriam fazer tabula rasa de tudo e começar tudo de novo. O novo cinema alemão, aliás, que pegou neste argumento para fazer o tal filme da Margit von Trotta, também era um novo alemão, um novo cinema que deu a conhecer de realizadores hoje em dia consensuais, não é? Como o Wim Wenders. O Bolo era um notável romancista, mas alguém também que trazia algo de novo para a escrita do romance. Ou seja, este epíteto de novo, no caso dele, ficava-se muito a dever ao estilo que se vê também neste livro. Uhum. É um estilo em que se adapta muito bem é uma história contada nestes moldes, porque é um estilo muito, muito fragmentado, onde há uma espécie de narrador que o leitor julga a priori que conhece toda a história e todas as ramificações da história, mas depois tem dúvidas que isso seja assim. Um estilo composto por vários depoimentos que vão se tornando um puzzle de histórias, muitas delas que se contradizem. Por exemplo, no livro dele, um dos grandes livros dele, que é o Retrato de Senhora com Grupo, de Grupo com Senhora, esse estilo está extremamente evidenciado. Ou seja, temos ali narrativas que se cruzam e que se contradizem, e que são compostas por depoimentos de alguém que ouviu e que um relato e que agora está a relatar esse o que ouviu, não é? Neste caso, parte-se desta Catherine Blum, uma rapariga honesta, empregada doméstica,
elogiada pelos patrões,
que está a economizar, que
tem uma vida tranquila,
que faz parte da geração que está a progredir na vida depois do esforço e de
alguma comodidade
e que se vê, de facto, a sua honra se vê arrastada para a lama e difamada, e ela, que é muito racional, que apenas toma decisões com base em aspectos práticos e pragmáticos, ver-se-á constrangida às últimas consequências, não é? Após esta história, não é? Sem que haja culpados depois.
Porque é muito difícil, e hoje sabemo-lo ainda mais com os desdobramentos que este tipo de situações conheceram, para além de continuarmos a ter a imprensa sensacionalista que justifica as suas ações pelo mercado concorrencial e que muitas vezes disfarça o sensacionalismo como grande capacidade, grandes cavaleiros dos valores jornalísticos, e são eles que dizem toda a verdade.
E da liberdade de imprensa.
Da liberdade de imprensa, e tudo isso é embrulhado com uma imagem que de todo corresponde à ética jornalística. Conhecemos esses casos, eles existem no nosso país também, e tal como aqui o Bild, são os mais lidos, os mais vistos. Precisa a sociedade ter cuidado naquilo em que se está a meter e naquilo que está a criar. Mas olhemos, por exemplo, para este livro, recuperemo-lo, porque é um notável romance do Nobel da Literatura Heinrich Böll, Nobel em 1972, A Honra Perdida, de Catherine Blum, de regresso às livrarias, com a chancela Cavalo de Ferro. Nos foi apresentado pelo editor Diogo Madre Deus.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Thank you.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.